Bom, eu quero cumprimentar todos os profissionais da imprensa, agradecer a cobertura que vocês fizeram do lançamento do terceiro plano safra da agricultura, familiar do mandato atual do presidente Lula. Esse plano safra, somados todas as linhas e programas, ele está completando 89 bilhões de reais. Então nós batemos o recorde no primeiro, depois batemos o recorde no segundo e batemos o recorde agora. E o resultado disso é que o Brasil e os seus agricultores, nós já batemos recorde também na safra agrícola. Nós temos mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de alimentos que foram produzidas nessa safra agrícola. O outro resultado é a inflação de alimentos. Nós estamos chegando num momento que a inflação que foi apurada na semana passada, ela mostra que a diminuição da inflação foi puxada pelos alimentos. E os alimentos chegam numa taxa que a gente pode dizer que começou um processo de deflação de alimentos. Isso é uma boa notícia, porque de um lado o esforço do presidente Lula é melhorar a renda do povo brasileiro e de outro lado o esforço é ter alimentos e alimentos saudáveis na mesa do povo brasileiro. Aqui hoje tem muitas linhas importantes, né? Que eu acho que vocês já têm um release apresentando linha por linha e os benefícios onde que colocam. Eu acho que tem, além desse ingrediente de produzir alimentos, tem um ingrediente ambiental também. Isso é uma transição para a agroecologia, né? Além do financiamento, e não só do Plano Safra. Por exemplo, eu aproveito a oportunidade aqui para dizer que o BNDES lançou uma linha de 150 milhões para a recuperação florestal por meio de espécies produtivas de fundos não retornáveis. E a Caixa mais 50 milhões. Então já são 200 milhões que são de fundos não retornáveis para a recuperação florestal. Vai ser o maior programa de reflorestamento do mundo que está acontecendo. E aqui no Brasil, com esse diálogo com o agricultor, já que ele vai ter um resultado econômico do açaí, do cacau, do cupuaçu, do dendê, da banana, do maracujá, que estão dando resultados muito expressivos. Esse plano também tem um componente ambiental importante, que é que o presidente Lula assinou o seu decreto regulamentando o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA. E o PRONARA, ele é um programa que tem como visão aproveitar essa oportunidade científica que é da transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica. Uma coisa importante é que vocês podem ver aqui na feira o estímulo à produção de máquinas de pequeno porte que vão ajudar muito na produtividade dos agricultores. E ali tem uma máquina muito importante para o Brasil, que é uma máquina para colher açaí, que ela vai substituir com o tempo a peconha, que é uma atividade que as pessoas sobem nas árvores para colher o açaí, mas que também dá muito acidente de pessoas que acabam tendo problemas seríssimos de coluna por conta de quedas das árvores. E aqui hoje tem dois protótipos ali de indústrias brasileiras, o que mostra que o programa Mais Alimentos é um programa muito importante para desenvolvimento de uma indústria nacional de tecnologia para o agricultor, já que a gente tem já cadastrados, né, já estão com o cadastro agricultor familiar, já são 3 milhões de agricultores, né, que tem, e 200 que já tem o CAF. Então, uma oportunidade também mecanizar e tecnificar. E nós estamos então fazendo uma agricultura includente, uma agricultura mecanizada, tecnificada, preparada para as mudanças climáticas, uma agricultura de resiliência e uma agricultura que pode ser complementar, no sentido que o centro dessa agricultura é o que vai na mesa do povo brasileiro. Então são essas. Também tem a conectividade. Nós, hoje existem tecnologias muito baratas que você pode colocar no campo e garantir conectividade, e com isso você fortalece a presença do jovem dentro da nossa agricultura. Então eu dei uma pincelada. O preço dos alimentos, um preço muito significativo é do arroz, né? A Conab vai agora comprar para fazer estoques de arroz para para enfrentar aqueles momentos em que você tem variação de preço para altas no Brasil. Então são essas as ideias do Plano Safra, e que eu fico agora disponível para ouvi-los.
O lançamento do Conab, ele foi uma coincidência ou foi assim, um momento para coincidir com a Conab?
Não, o Pronara, ele é fruto de um debate que se concluiu. E agora nós vamos nos orientar, que o presidente Lula quer saber a gestão do Pronara. Então nós vamos fazer a gestão do Pronara, um grupo interministerial com participação da sociedade, os órgãos da ciência, da tecnologia. Inclusive nós estamos fazendo um programa com a FINEP para a cada bioinsumo que for desenvolvido você possa substituir um agrotóxico perigoso, contagiante, né? Então nós estamos fazendo agora, que é fruto do debate que se concluiu, e evidentemente esse era uma decisão muito esperada, né? E o Brasil, essa transição, o pequeno está fazendo, mas eu tenho que ser justo, o médio e o grande estão fazendo essa transição também, através de fábricas de bioinsumo nas suas propriedades. Não, a COP30, as entregas do Brasil para a COP30, eu creio que são três, né? A primeira delas é soberania alimentar nesse país. A segunda entrega para a COP30 são florestas produtivas. E a terceira entrega é esse programa de transição através do Pronara, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Obrigado da sua insistência. Eu vou falar uma parte da tua pergunta, responder, outra parte eu vou pedir para o Gilson responder. O presidente participou sim da decisão, foi decidida na semana passada, na quinta-feira, naquela reunião que constava da agenda dele. Foi ali que ele bateu o martelo de manter os dois planos safras com esse valor, né? Nós temos certeza que nesse momento que o mundo está passando, o Brasil, tem uma das mais potentes agriculturas do mundo. Então, nesse momento, é o momento de você manter o que está indo bem. Sobre a outra parte da pergunta, eu peço para o Gilson, que aqui do Ministério da Fazenda, responder.
Em relação ao orçamento, a gente fez uma inovação nesse plano safra, que tanto vai afetar a agricultura familiar quanto empresarial. A gente distribuiu melhor o que pode ser contratado no primeiro e no segundo semestre. Isso deu uma folga em termos orçamentários, e a gente conseguiu encaixar o plano safra da agricultura familiar dentro do orçamento que a gente tem para 2025. Tá? E no caso da agricultura empresarial, a gente vai comentar amanhã, mas foi dentro do orçamento previsto para 2025, com esse rearranjo. Ou seja, uma parte do plano safra vai poder ser contratado a partir de 1º de julho, amanhã, e o restante, isso na parte equalizada, o restante a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E a gente olhou muito como isso funciona no dia a dia para não criar nenhum estresse. Então, mais ou menos a metade do investimento vai ser agora, mais ou menos a metade no início do ano que vem. Com esse ajuste e mais alguns ajustes gerais de recursos, a gente conseguiu enquadrar dentro da disponibilidade. O custo total, imaginando o plano safra todo, que a gente faz o custo geral, ele está em torno de 9,5 bi.
Tá. Só para o IDA, só para o Pronaf.
Só para a agricultura familiar.
Mais alguém?
Ministro, sobre a questão de maquinários, por favor, ministro.
Muitos produtores precisam de uma garantia para adquirir as máquinas, apesar do juros ser mais atrativo. Como que o Ministério está enfrentando essa realidade?
Olha, do ponto de vista desse programa, é um juro muito barato, né? Dois, o agricultor também pode contratar sua mecanização por meio de cooperativas. Terceiro, nós temos fundos de aval. Por exemplo, um fundo de aval que está funcionando é o FAMP, do SEBRAE. Nós estamos aprovando agora o FGO. Então, nós temos uma forma de fazer com que ele seguramente possa tomar crédito. Eu tenho levado aos bancos a seguinte questão. Eu pergunto o seguinte, o agricultor tem um contrato com a Conab de PA? Tem. O contrato pode ser a garantia. Esse agricultor tem um contrato com o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar? Tem. Esse contrato pode ser garantidor desse crédito. Portanto, além de ser um crédito barato, nós também temos esses mecanismos de garantias. E um outro aspecto importante, que é, além de ser um crédito barato, ter um mecanismo de garantias, nós lançamos o Desenrola Rural. 167 mil contratos foram repactuados. Então, tinha muito agricultor que não poderia tomar crédito porque ele tinha pendência no banco. E esse valor chegou a 3 bi já repactuados. Então, você está devolvendo esse agricultor para o crédito.
E alguma política para auxiliar os produtores rurais a terem acesso aos créditos do Pronaf?
Olha, os bancos, eles passaram a contratar os ativadores de crédito. Esse é um bom programa que foi desenvolvido pelo Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste contratou os ativadores de crédito. Agora, a Caixa Econômica Federal contratou, o Banco do Brasil contratou e o BASA também contratou. Com isso, você tem um crédito mais bem proposto, mais bem estudado, quando ele chega no banco com esses ativadores de crédito. Não, parte do Ministério. Nós temos os programas de assistência técnica e extensão rural, que nós estamos ampliando, né? Nós estamos para fazer alguns convênios importantes, mas eu não vou adiantar antes deles serem celebrados, até porque quando eles forem celebrados, nós queremos anunciar com poupas e circunstâncias, né? Portanto, todas essas políticas, né? Ainda o Proforest, que é um programa feito com as universidades e institutos federais de apoio ao agricultor, para resolver as questões básicas, inclusive formular a proposta de crédito dele, todo isso é um apoio para o agricultor chegar no banco. E ao mesmo tempo, nós temos feito com os bancos um trabalho de tradução da política. A cada banco, estamos fazendo momentos de tradução da política nossa para os gerentes de banco. E tudo isso tem dado resultados. Eu acho que o resultado mais importante hoje, que acho que o Gilson pode atestar isso, é que o nosso plano 23-24 performou perfeitamente. Ele teve um resultado perfeito. Você poderia dizer, mas vocês apresentam coisas boas e o resultado é pífio. Não aconteceu isso. as coisas foram boas e os resultados foram bons. E é por isso que ele está indo na direção correta. Agora, a gente sempre tem que fazer uma gestão mês a mês para ver onde tem problema, né? E onde tiver problema, a gente destravar o problema.
Não, mas eu acho que é para o Gilson. Você falou que o custo então ficou em 9 bilhões e meio, né, para todo o plano safra. Então é menor até do que o custo que teve no plano anterior. Queria só que explicasse qual foi o movimento possível de fazer isso, se é o maior direcionamento de recursos obrigatórios com juros controlados que a gente tem subvenção, e se isso abre espaço também para maior subvenção no plano safra que será anunciado amanhã, ou se será maior esse recurso.
Bem, o governo desenvolveu foi em duas linhas. A primeira foi a gente aumentar o total de recursos do depósito à vista que vai para o PRONAF. Era 30, a gente subiu para 35 e aumentamos de 30 para 31 o total que os bancos têm que aplicar do depósito à vista. Quanto mais a gente tem recursos obrigatórios, é aquele que a gente consegue definir a taxa sem precisar equalização. Então a gente aumentou a participação dos recursos obrigatórios no plano safra da agricultura familiar, reduzindo a necessidade de equalização. Vocês vão ver nos números, quando vocês verificarem com detalhe, que o total está crescendo, mas a gente conseguiu reduzir um pouco o equalizado, aumentando o recurso obrigatório. Ou seja, buscamos fontes mais baratas para fazer a conta. O mesmo, vocês vão ver, que foi feito com o PRONAMP. Esse é um lado da moeda. O outro lado, que é fundamental a gente destacar aqui, é que, num trabalho conjunto, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, a gente desenvolveu uma série de medidas para reduzir o custo bancário. Nós limitamos o valor que os bancos cobram de CAT, não permitimos crescer, colocamos um teto para aqueles que cobravam um valor muito mais alto, colocamos um teto de custo de fonte, dizendo o seguinte: você quer operar com recurso equalizado? Tudo bem, seja bem-vindo. Agora, você só vai poder receber uma equalização dentro desses patamares, forçando aqueles que cobravam muito caro a reduzirem. E mesmo com essas medidas, no plano safra a gente tinha 25 instituições financeiras operando o crédito equalizado, e nessa safra a gente deve ter exatamente o mesmo número. Teve a saída de uma instituição e a entrada de outra. Então isso tudo ajudou a reduzir de forma bastante significativa os nossos custos, somado com essa que eu falei de dividir as contratações, porque aí eu jogo que seria hoje uma equalização considerando uma Selic de 15, se eu começo isto lá em 1º de janeiro, uma parte do recurso, eu vou jogar lá para frente, no caso de investimento, quando a Selic já vai estar, pelo menos temos essa perspectiva, mais baixa. Então foram medidas que impactaram, de certa forma, a rentabilidade das instituições financeiras, fazendo com que elas reduzam o seu ganho nessas operações equalizadas, já que o recurso equalizado é um bom produto, na medida que elas podem estar oferecendo para os produtores, seja pequenos, seja médios, seja grande, nesse caso aqui, agricultura familiar, taxas mais subsidiadas e, com isso, mantendo esses produtores como seus clientes.
Tem uma redução média desses prédios, CAT, ou ainda não tem?
Eu não tenho redução ainda no momento que não foi divulgado o leilão, né? E já adiantando, a gente deve ter hoje uma reunião extraordinária do Conselho Monetário aprovando os votos. Então amanhã cedo a gente deve ter os votos com as taxas, talvez não no diário oficial normal, mas num diário extra, as condições gerais que foram anunciadas pelo ministro Paulo Teixeira vão estar nessa resolução. Os detalhes, embora a reunião vai acontecer no final do dia, já foram totalmente negociados com o Banco Central e o Ministério do Planejamento.
O PRONAF cresceu mais ou menos 3%, a inflação foi maior do que isso. Isso pode, de alguma forma, faltar dinheiro?
Não. Toda demanda que foi apresentada nós vamos atender. Não tem esse risco. Não tem esse risco. O ano passado diziam isso, né? Se você pegar a nossa coletiva do ano passado, essa pergunta foi feita e não houve diminuição de recursos para o PRONAF, como a perspectiva é de não haver, manter o total dos recursos. Por fim, eu queria convidar vocês a passarem na feira que está vendo lá fora. Tem comida boa e tem música sertaneja também, de uma orquestra de violeiros que está aí, as máquinas que vocês podem ver. E tem um sorvete de açaí divino, feito de açaí, lá do Amapá, mas de uma grande sorveteria famosa. Então, convidar vocês para fotografar as máquinas e conhecer aí a nossa feira. Agradecer muito vocês.
O senhor poderia falar um pouco, explicar um pouquinho melhor o Pronar? Você tem quantos anos?
Eu vou pedir para a Fernanda falar do Pronar.
Vai ter uma lista do que vai ser proibido, o que vai ser substituído?
Eu vou falar dos princípios gerais e pedir para a Fernanda falar. Os princípios gerais do Pronar são os seguintes. Nós temos uma janela tecnológica. Qual que é a janela tecnológica? É a agricultura baseada em bioinsumos. Essa janela tecnológica vale para o pequeno, vale para o médio e vale para o grande. Todos estão entrando nessa janela tecnológica. O que a gente quer é acelerá-la e fazer com que no Brasil nós tenhamos um programa, e esse programa requer um monitoramento para a cada bioinsumo que possa substituir um agrotóxico que seja perigoso ou contagiante, a gente proíba, tá certo? Então nós vamos aproveitar essa janela, mas um aproveitamento de janela que terá também um monitoramento para substituição, para garantir alimentos mais saudáveis para o povo brasileiro. Isso é pactuado, né? O Ministério da Saúde vai estar conosco, a Anvisa vai estar conosco, o Ministério da Agricultura juntos, o MDA juntos, a Secretaria-Geral aqui, para que a gente possa aproveitar essa janela tecnológica e ter uma agricultura mais sustentável. E também a agroecologia, que também tem técnicas muito importantes que têm que ser incorporadas. E volto a dizer, eu já fui em produção no Brasil de frutas de grandíssima escala, os maiores exportadores de fruta que já estão... Tá. O que eu quero dizer é que eu já fui em lugares no Brasil, produtores grandes de frutas, e também eu sei que na soja tem, no milho tem, que estão já fazendo essa transição. Então, é uma oportunidade, e o que a gente precisa é administrar, gerenciar, para que isso aconteça efetivamente no nosso país. Mas eu acho que é um momento histórico o lançamento do Pronar. Não sei se a Fernanda gostaria de falar. Fernanda, eu vou pedir para ela falar.
A Fernanda, por
favor. Fernanda. Então, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, ele é uma articulação de esforços do governo federal, então ele envolve... Então, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, ele envolve um esforço do governo federal, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, do Ministério de Desenvolvimento Social e do Ministério do Meio Ambiente, para, junto com a Secretaria-Geral, que promove a participação, promover uma redução gradual do uso de agrotóxicos no nosso país. A gente sabe que a gente sustenta a marca de ser um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo, e para que a gente possa fazer essa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica, tem um conjunto de ações que serão implementadas, que envolvem assistência técnica e extensão rural, que envolve financiamento da pesquisa justamente desses bioinsumos, que resolve ações educativas, que envolve melhor monitoramento dos resíduos de agrotóxicos que ficam nos nossos alimentos, enfim, apoiar os agricultores e os produtores rurais dos vários tamanhos para que eles usem cada vez menos agrotóxicos, optem por variedades que sejam menos tóxicas e menos nocivas ao meio ambiente e que adotem bioinsumos na sua produção, de forma tal que a gente possa, em pouco tempo, fazer essa transição gradual para uma agricultura de base biológica que ofereça alimentos mais saudáveis, alimentos sem veneno, alimentos nutritivos para a nossa população, ao mesmo tempo que a gente garante a alta produtividade das nossas terras, fazendo com que a gente tenha, portanto, um casamento entre alimento saudável e alta produtividade.
Eu, se vocês me permitirem, eu pedi para o nosso presidente da CONAB falar sobre arroz, milho, essas coisas importantes para o Brasil. Vai lá.
Obrigado. Tudo bem. Uma das novidades do Plano Safra que a CONAB vai operacionalizar é uma demanda já frequente, especialmente dos pequenos criadores, de que no ProVB, que é um programa que a Conab operacionaliza, que é venda a balcão de milho somente, nós vamos enviar ao Congresso Nacional, esperamos uma aprovação célere, de que nesse programa agora poderá incluir outros produtos como farelo de soja, como caroço de algodão, como sorgo, para a gente incrementar as ações do ProVB para os pequenos criadores. Isso quer dizer mais fartura de alimento para os animais, mais possibilidade de uma proteína mais barata, carne, o leite, que vai para a mesa dos consumidores. E a segunda mudança que nós queremos é na lei da formação de estoques públicos. Também vai um projeto ao Congresso Nacional pedindo que o governo executivo tenha autorização via Conab de fazer compras para a formação de estoques sem que o preço esteja abaixo do mínimo. Nós podemos oferecer até 25% acima do preço mínimo para comprar produtos dos agricultores. É uma mão amiga do governo, ajudando quem produz, paga um preço melhor e garante para os consumidores também, quando um determinado produto subir na prateleira do supermercado, tendo estoque, bota o produto no mercado e faz o equilíbrio dos preços. Também está assegurado o recurso para o principal programa da Conab, que é o PA, R$900 milhões, comprando direto da agricultura familiar, essa comida simultaneamente chegando na mesa de quem passa necessidade. E também temos autorização para fazer mais compra de arroz, que estamos modulando aí de uma portaria interministerial, de que forma será, o preço que será pago. Mas temos essa autorização também para a Conab, porque o governo quer, não precisa um grande estoque, mas um estoque que possa dar segurança alimentar para a população brasileira com preço justo.
Gente, obrigado.